Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Cristo salva.
Andas pela vida soluçar, com problemas sem prazer, só a pecar.
Tu que vives noite e dia a sofrer, salva, basta ti somente crer.
Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor pronto a te salvar. Pronto a te salvar.
O maior tribunal do mundo é a consciência. O maior tribunal do mundo é a consciência, diz o profeta desta era. A consciência é um dos sentidos do espírito. E esse espírito, uma vez controlado pela fé, tem os seus sentidos dominados pela mesma e agem, portanto, especificamente, objetivamente, para o fim que eles foram dados. Então, ouvintes, nós sabemos que o homem não é somente natural, ele é sobrenatural. Ele é abstrato também. Ele não é o que se vê apenas. Logicamente, pelos frutos se conhecem a árvore. O abstrato se torna concreto através das obras, através das atitudes, das maneiras. E o que condena mais o homem não é propriamente o erro, mas sim ele ficar impune aqui na terra. Ele fugir e acobertar-se em religiões, em credos. Por isso que o grande mal está aí nas doutrinas. Elas se tornam esconderijos para cauterizarem as consciências, para subornarem o tribunal, o Supremo Tribunal, onde Deus atua fazendo doer a consciência. É nela que habita a justiça. É através dela que se opera a justiça. É através dela que se é imparcial. É através da consciência. Então é através dela que opera a imparcialidade. Mas uma vez subornada, uma vez cauterizada, então aí está o mundo de injustiça, de parcialidade. Por isso, Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, porque a nossa glória é esta. Ele carregava esta glória, o testemunho da nossa consciência. Ele apanhou na boca quando disse diante das autoridades políticas religiosas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Agora, ele não disse diante de vós, diante de seus credos, de suas maneiras, mas diante de Deus. E aquilo foi uma afronta para o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Isto simplesmente porque ele afirmou diante do conselho que tinha andado com boa consciência, que andava com boa consciência diante de Deus. Ele carregava esta glória, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com astúcias, como ele afirma em outra ocasião, mas com sinceridade, com simplicidade, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Agora veja, ouvintes, se é invejável ou não é. Todo mundo imita a certos ídolos do cinema, da moda. Isto é uma inveja que opera. Essa moda opera através da inveja. Uma mulher vê a outra vestida com determinado vestido, então ela quer aprimorar, modificar aquilo para superá-la. É uma vaidade. E com isso, nós encontramos o mundo sempre imitando, um mundo de imitações, querendo sempre variar, mas sempre imitando. As próprias músicas, diz um velho cantor, eu cantei isto muito mais clássico 20 anos atrás. E isto é certo, é sempre uma imitação. Agora, quem traz uma boa consciência? Uma boa consciência no sentido de ter vivido não de uma maneira infalível, mas de ter pagado suas dívidas. Não de dizer nunca devi nada a ninguém. Ora, essa não é vantagem. A vantagem maior seria esta: eu devia milhões e consegui pagar tudo. Deus me ajudou e eu paguei a todos. É muito mais vantagem eu dizer que eu tinha multidões de pecados e consegui o perdão de todos eles. Isso é um quadro explanado, isto é um quadro revelado nas Escrituras. Você vê que o mancebo de qualidade não devia nada à sociedade, não devia nada aos mandamentos, porquanto ele os cumpria desde novinho. Enquanto que Zaqueu, o ladrão crucificado lá direito, Maria Madalena e tantos outros perdidos que não guardaram os mandamentos, que roubaram, que mataram, que prostituíram, foram perdoados, e Jesus chegou a dizer: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino, isto é, eles estarão na primeira ressurreição. Isso não quer dizer que eles entrariam no reino também, não. Eles entrariam no reino para serem julgados diante do trono branco. E assim mesmo a segunda ressurreição. E se antes aí seria a primeira ressurreição, ladrões, meretrizes pertencerão à minha noiva, e vocês que nunca caíram em nada de social vão entrar no meu reino, mas para serem julgados na segunda ressurreição. Agora, que consciência tinha uma mulher como aquela? Que consciência tinha um homem como aquele salteador? Que consciência tinha Zaqueu cobrando impostos de uma maneira ilícita? Mas quando o tribunal dele foi ocupado pelo autor, pelo supremo juiz, ele pôde julgar-se a si mesmo em tempo de arrependimento. Esta é que é a mensagem do profeta de Deus para esta era. Ela não é uma imposição. Ela não é um legalismo. Ela traz o homem ao arrependimento se ele está pré-ordenado para isto. Davi, Abraão e tantos outros passaram para o Novo Testamento limpos, completamente limpos, sob sangue de touros e de bodes. E que tal nós, os cristãos, sob o sangue do Cordeiro, vivermos acusados e acusando? Você sabe que sempre quem tem acusações tem algo contra si. Aqueles que vivem acusando sempre têm algo contra si. Eles terão aquilo mesmo ou outras coisas piores contra si no grande tribunal da justiça de Deus. Por isso Paulo diz: tu que pregas que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que pregas a mensagem, a estatura do varão perfeito, vive maldizendo. Veja 1 Coríntios 5, Paulo incluiu os maledicentes, qualificou os maledicentes no mesmo nível daquele elemento, daquele indivíduo que abusou da mulher de seu pai, que deveria ser entregue a Satanás. A consciência de Deus não é a consciência do homem. E o maior tribunal que existe na terra é a consciência de Deus no homem. Ele não faz injustiça tendo o poder na mão. Salomão pediu sabedoria e ele pode ter chegado a outros erros, mas ele só praticou coisas corretas no tocante ao julgamento. Ele tomou duas mulheres em labuta por causa de uma criança. E ali veio o julgamento. Ele explorou o quê? O tribunal da mãe. O tribunal da mãe diz assim: não mate a criança. Porquanto ele pegou a criança e disse para os seus soldados: parta o menino no meio. Já que o menino tem duas mães, então dá a metade para uma e a metade para outra. Ali ele julgou quem era a mãe. A mãe tinha uma consciência de mãe. Gritou desesperadamente: não mate meu filho, entregue para ela. Mas eu não quero vê-lo morto. A outra concordou. Então ali você vê onde estava o tribunal do julgamento, do verdadeiro julgamento. Por que quer você julgar as coisas precipitadamente? Coisa que o profeta de Deus não fez, tendo discernimento da vida e do coração das pessoas. Sendo que há um trono branco para o julgamento infalível. Agora veja que julgamento fez a consciência de Davi. Quando rasgou suas vestes em sinal de protesto e disse: este homem precisa morrer. Ele estava lavrando sua própria sentença. A sua consciência, que parece que estava trancada dias antes, ao tomar a única esposa de um soldado varonil, herói que ele tinha, chamado Urias. A consciência parece que estava embaçada, mas ela estava lá. Quando o profeta chegou e mexeu com aquilo, aquilo mostrou que estava em Davi. Esse homem precisa morrer, lavrando a sua própria sentença. E Deus abriu a boca para si mesmo, porque ele estava respondendo à sua própria justiça. Certamente não morrerá. Você colherá o que você plantou na carne, mas morrer você não morrerá. Porque a morte ali significaria separação de Deus. Agora, como podemos nós condenar as pessoas como se os céus fossem nós? Como se o reino de Deus fosse nós? Aquele entra, aquele não entra. Esse entra, aquele não entra. Lutero disse que ia ficar admirado de chegar lá, não encontrar muitos a muitos que ele esperava encontrar nos céus. E de encontrar muitos que ele achava que não ia de jeito nenhum para os céus. E por fim ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me admirar de me encontrar a mim mesmo lá. Oh, que julgamento interessante! Agora Paulo disse que carregava esta glória. Ele carregava a glória, o testemunho da consciência. Coisa boa é você dormir tranquilo e descansado. Não há maior riqueza, não há maior descanso, não há comprimido que descansa uma consciência.
Você tem que saber disso. Eles dizem, ele está aceso mesmo dormindo. Não, caso contrário, a morte descansaria o ímpio. Se o sono descansa, então a morte descansa o ímpio. Mas isso é um estado de espírito, é uma consciência em conflito, é uma consciência em condenação, em insegurança, em prisão, desejando ser livre. Mas mesmo estando preso, Paulo não estava lutando, batendo nas grades para sair, não estava orando para sair da prisão, nem tampouco Pedro. Pedro estava dormindo, não sob efeito de psicotrópico. No outro dia cedo, ele teria seu pescoço amputado. Ele precisaria de um psicotrópico muito forte para dormir a última noite sua aqui na terra. Assim também Paulo e Silas, mas eles cantavam, eles não estavam fugindo, eles não estavam abrindo buracos para fugirem da realidade, dos fatos, da verdadeira doutrina, como muitos estão fazendo. Mais tarde ele gritou, eu preso do Senhor, e preso na sua última cadeia, ele cantou vitória a Timóteo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ali estava um homem com a consciência descansada, preso, descansado, preso, confiado, preso, ancorado. E quantos estavam soltos, desesperados? Quantos estavam certos no tempo de Raabe e morreram e pereceram desesperados? Quantos estavam certos no tempo de Maria Madalena, certos socialmente, religiosamente? E onde estão suas almas hoje? Preso, aflito e triste, mas sabendo que Deus cuidará de ti. Tenha esta consciência, que é o trono de Deus no seu coração.
Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Porque opera sua mão que cuidará de ti.
Carregue o testemunho de sua consciência sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ninguém pode ter uma boa consciência em relação ao batismo, em relação a toda a doutrina escriturística, a não ser que esteja baseado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Creia agora de coração e receba a bênção desta mensagem. Ela te traz cura também, libertação e uma boa consciência. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.
opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. A voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.